Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Horn.
Cumprimento os ouvintes das Organizações Ecos da Liberdade com uma experiência que tivemos com o livro de Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 7, para trazer novamente uma mensagem em Marechal Cândido Rondão. E nesse instante, eu estive lendo o texto que eu iria trazer para a comunidade, mas eu disse: Natália, veja, é impossível trazer esse texto sério da Sagrada Escritura para a comunidade. E fui ao estúdio, tomei a Bíblia e trouxe a sala e li apenas o versículo 1, onde diz: ao anjo da igreja de Éfeso escreve. E ao ler essa passagem, já não pude sequer continuar falando para minha esposa o que eu achava tão sério. E disse: veja, Natália, se eu ler esse texto ali, diante das pessoas onde gastei 38 anos de minha vida, empreguei-a como Seelsorger, como pastor da alma dessa gente, então eu vou derreter em lágrimas e vou me ajoelhar ao lado do púlpito, mas não vou poder falar tudo aquilo que eu vejo em espírito e verdade do que diz essa Sagrada Escritura e o que representa isso para os nossos dias. Vamos falar desse assunto, trazendo a vocês essa experiência que acabou não sendo possível levar à igreja. Mas quero trazer a vocês, ouvintes da Hora da Irmandade Cristã.
Por Cristo Jesus, o sentido obrigatório para o céu. Vencemos juntos muitos desafios. Vivemos juntos em um mundo sem destino, mas Deus nos deu o caminho, um sentido pra vida. Obrigatório para o céu.
Olá, você que está ouvindo o programa da Hora da Irmandade Cristã. Nós queremos compartilhar com vocês correspondências de ouvintes e leitores que nós recebemos durante a semana. A primeira é de Eli Rony Guimarães, de Francisco de Sá, Minas Gerais. Estou preso há 3 anos e 6 meses por assalto a banco. E hoje, para a honra e glória de Deus, estou de volta nos caminhos do Senhor. Aqui é uma penitenciária de isolamento que só Jesus mesmo está comigo. Recebi o endereço de vocês através de um amigo. Os livretos têm me fortalecido na fé e através deles tem se expandido a obra. Existe uma classificação de presos para ir aos cultos em 4 pavilhões e eu sou um deles, graças a Deus. Estou precisando de livretos para distribuir para os outros amigos. Aqui somos 330 presos, divididos em 5 pavilhões com 60 celas individuais. Não temos televisão, apenas rádio e literatura. Eli Rony Guimarães, de Francisco Sá, Minas Gerais. Alexandre Rodrigues escreve de Limeira, São Paulo. Senhor Pastor Mário e sua equipe, eu amo ouvir o programa Ecos da Liberdade e sua família está de parabéns. Eu sou feliz em fazer parte deste ministério e receber vossas atenções e vossas orações. Que Deus os guarde em cada manhã. Desejo que continuem firme e sempre abundante na obra do nosso grande Deus, que a cada manhã nos dá grandes coisas para o louvar. Alexandre Rodrigues, de Limeira, São Paulo.
Jesus é melhor assim que ouvireis. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser
dos ouvintes, eu tenho certo temor de falar dessa palavra, porque cheguei a escolher esse texto de Apocalipse capítulo 2, 1 a 7, e disse: Natália, veja, eu iria pregar em Marechal Cândido Rondão sobre a carta que Jesus mandou escrever ao anjo da igreja de Éfeso. Ouça só o que eu iria ler e sobre o que eu queria pregar e o que Deus me inspirou a pregar. Mas é impossível pronunciar o que aqui está escrito. E então li apenas o versículo primeiro, onde diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Isso eu falei olhando para minha esposa. E naquele momento ardeu meu peito de uma forma tão incrível que eu disse: Natália, se eu chegar a Marechal Cândido Rondão e ler essa frase, eu vou me ajoelhar ao lado do púlpito e não conseguirei continuar falando. De tanto que eu vejo nesse momento ao falar para você essa palavra, e agora eu procurarei falar para vocês, ouvintes, o que eu não consegui falar em Marechal Cândido Rondão. Mas então quero trazer a vocês essa palavra ao anjo da igreja. Quem é esse anjo? Jesus iria escrever uma carta ditada do céu para alguém aqui na terra, sendo que ele quer se referir a um anjo que está com ele lá nos céus? Todos os anjos foram simplesmente enviados mensageiros de Deus para uma diferida tarefa. Ele precisava comunicar, era uma mensagem que o anjo tinha que levar. Portanto, era um mensageiro quando João Batista foi anunciado, quando Jesus nasceu. Assim aconteceu quando Sodoma foi queimada. Assim aconteceu em todos os tempos, os anjos eram mensageiros de Deus. Mas nesse caso aqui, trata-se de que alguém é chamado de anjo que mora na terra e é o líder da igreja, e eu durante 40 anos não consegui interpretar de forma diferente, vendo a igreja, as igrejas, as diferentes igrejas e o que acontece na igreja quando falha esse anjo, esse pastor, esse líder, esse Seelsorger. E eu quero dizê-lo em um português bem estrangeiro, Seelsorger. Cuidador da alma, ele se preocupa pela alma. Essa palavra não tem tradução ao português. Portanto, eu gostaria de empregar essa palavra hoje, ensiná-la a vocês. Essa é a tarefa do anjo da igreja. E ao recordar os últimos anos, pressentindo alguma coisa forte, que minha vida estaria já ao limiar da eternidade, quando estive na Suíça, de repente recebi um recado que um pastor iria se mudar, outro também em breve, e o pastor Isaí dizia que não quer vir ao Brasil, pois tem compromissos ao menos por 5 anos na Europa. E vi de repente o pastor Mário caído, sem condições, e ninguém mais disposto, ninguém mais disponível para cuidar da igreja, para ser o anjo da igreja de Marechal Cândido Rondão. Permito-me usar aquilo que aconteceu em minha alma, de tão forte que foi isso para mim. Então, estando no templo, no pequeno templo da igreja, subi um degrau para dentro do salão, do pequeno salão da igreja de Zurich, e disse: Senhor, se não houver ninguém mais para cuidar dessa igreja, me deitarei à porta da igreja e lá ficarei até morrer. Isso foi tão forte que, no domingo, pronunciei prometendo isso diante da igreja de Zurique. Se não houver quem cuide da igreja em Marechal Cândido Rondão, onde pude ficar 38 anos e agora está bem cuidado com 3 pastores, então eu desejei deitar-me à porta do templo até a morte. Mas é isso que Deus não precisa. Deus não precisa de mortos na porta da igreja. Ele precisa de pessoas vivas, chamadas, com um coração ardendo em fé, por mais fraco que seja. Mas alguém que se incendiou pelo cuidado da alma dessa igreja. E a Bíblia diz que João ficou perplexo ao ver o que ele viu, o que Jesus lhe mostrou. Ele disse: achei-me em espírito no dia do Senhor, no capítulo 1, versos 10, e eu vi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreva em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, ou dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, portanto Jesus Cristo, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros ou candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, portanto, os pastores, os líderes das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Portanto, temos aqui uma definição muito clara. Aqui Jesus estava se revelando com uma visão terrível, forte, majestosa, divina, para que João entendesse que ele estava falando à sua igreja, ao anjo da igreja. E se o pastor falha, a igreja cai. Se o pastor não tem mais um coração pela igreja, a igreja não tem mais nada para oferecer. Se nós temos os mais belos templos com data show e com equipamento de filmagem, mas a igreja não terá mais nada, e Deus se retira, e Jesus se retira, o Espírito Santo se retira, por mais que estejamos voando em aviões e carregando malas de dinheiro. Mas Jesus está muito distante e nós perdidos por toda a eternidade. Eu gostaria de continuar, mas o tempo se esgota. Mas eu gostaria de dizer aos pastores apenas: lembrem-se, se vocês, se nós falhamos, estou já fora do combate. Não tenho mais condições de me deitar sequer na porta da igreja. Mas estou aqui em São José dos Pinhais, clamando pelos que estão nos presídios, pelos que estão na África, por aqueles que estão muito distantes de Deus e precisavam voltar antes da meia-noite. Aqui na capital, em Curitiba, eu digo para a pessoa: você é convertido? Então, antes da meia-noite, acerte sua vida com Deus. Não deixe passar a meia-noite. E muitos se convertem na beira da piscina, em Natal, no Rio Grande do Norte, e aqui nas revendedoras de automóveis, onde encontro as pessoas. Você não quer fazer sua parte também? Buscando a Deus em espírito e verdade junto ao seu pastor, antes que Jesus tira os candeeiros, tira também as estrelas que estão nas suas mãos e as lança para o inferno. Ó Deus, ajude os nossos pastores, os pastores de todo o Brasil e do mundo da África, e permita que a luz de nossas igrejas não se apague. Em nome de Jesus, amém. Você deseja escrever agora, respondendo a essa manifestação do Espírito Santo em sua alma, escreva A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, 85-960, 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Ou acesse o site www.ecosdaliberdade.com.br.
O pastor Mário Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.